Abre sua Bíblia comigo, rapidamente.
Nós temos 17 minutos para terminar a nossa celebração. E eu quero me lembrar de um texto. E no primeiro momento você vai me dizer, não tem nada a ver com a celebração da ceia. Nós vamos entender que tem. Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós estamos estudando Filipenses, mas não chegamos a esse momento. Paramos antes da pandemia, não houve como manter o estudo, decidi não continuar nas nossas lives, entendi que o momento era para focarmos noutras apreciações das Escrituras, retornaremos assim que possível. Mas aqui Paulo fala de uma maneira muito especial. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo começa, queridos, a fazer as exortações finais da sua carta aos Filipenses. E quando a gente lê esse trecho, parece que há um deslocamento no raciocínio de Paulo. É claro, preciso entender o que veio antes. Então, quando eu vou focar nesse trecho, eu quero chamar os seus olhos para o que veio antes. Está com a Bíblia aberta, óbvio. Então, verso 4. Alegrem-se grandemente, ou alegrem-se sempre, são duas versões diferentes aí que eu estou citando, mas agora eu continuo na NVI. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam ou ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Agora nós temos uma visão um pouco mais ampla do texto e conseguimos casar a primeira parte, os versos que vão do 4 ao 9, com a segunda parte, os versos que vão do 10 até o 13. Mais que depressa, Paulo deixa claro, queridos, aos seus irmãos e aos seus amigos, que ele não está se queixando, ele não está murmurando da atenção que recebera daqueles a quem tanto amava. Ele está externando aqui que a alegria dele não depende das circunstâncias e nem das coisas. A sua alegria é proveniente de algo mais profundo, separado da sua pobreza ou da sua prosperidade. Quase todos nós aprendemos a sermos humilhados ou estarmos humilhados. Porque quando as dificuldades surgem, queridos, corremos imediatamente para Deus. Quem nunca fez isso? Quando surge um problema, a primeira coisa que vem na sua boca é, ai meu Deus. Pode ser que eu esteja errado. Mas normalmente é isso que a gente diz logo de cara. Quando vem uma notícia ruim, ai meu Deus. A primeira pessoa a quem você recorre é a Deus. É claro que normalmente, no segundo seguinte, você já procura o médico, procura o patrão, procura o chefe, procura... Porque a alternativa humana sempre vai, no instante seguinte, prevalecer. Mas nós sempre pensamos em Deus de forma instantânea e automática. Mas infelizmente poucos sabem o que é ser honrado com essa busca do Senhor. A prosperidade, queridos, causa mais estragos, e Paulo entendia isso na vida. A prosperidade causa mais estragos na vida dos cristãos do que a adversidade. Infelizmente, nós buscamos mais a prosperidade do que a adversidade. Nós gostamos muito da prosperidade e não aprendemos nada com as adversidades. O texto de Apocalipse 3:17 tem uma afirmação muito interessante. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Muito forte essa afirmação. Muito direta essa afirmação. A expressão de Paulo no verso 12, sei o que é, possui sentido diferente do verbo aprender, que está no verso 11 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Sei o que é significa ser iniciado no segredo, no que é oculto humanamente. Por meio das tribulações e provações, queridos, Paulo foi iniciado no segredo maravilhoso do contentamento a despeito da pobreza ou da prosperidade. Ele afirma de forma peremptória, palavra bonita, eu uso muito pouco essa palavra, mas pouca gente sabe o que ela significa. Peremptoriamente significa de maneira decisiva, de modo categórico, de forma assertiva: tudo posso em Cristo que me fortalece. O texto do verso de número 13. Era o poder de Cristo, queridos, dentro de Paulo, que lhe dava contentamento espiritual. Eu quero melhorar a ideia do poder oculto, ou do ser iniciado nas coisas ocultas. A natureza depende do que é oculto, em todos os sentidos. As grandes árvores, as árvores de grande porte, lançam suas raízes profundas no solo para retirar dele a água e os minerais. Os rios nascem em montanhas cobertas de neve. A maioria dessas montanhas não são vistas pela massa dos povos. A maioria das raízes que sustentam as grandes árvores também não são vistas pelos seres humanos. A parte mais importante de uma árvore é a que menos podemos ver. Admiramos as folhas e os galhos, e nunca as raízes. Mas o que mantém as folhas e os galhos são as raízes. Interessante? A parte mais importante da vida do cristão, queridos, é aquela que só Deus pode ver, é o coração. E nós achamos que é a prosperidade, é o carro, é a casa, os bens que estão dentro da casa, é o emprego, é a roupa que ele veste, é o sapato que ele calça, os lugares que ele frequenta, o porte da igreja onde ele vai, o tipo de cabelo que ele usa, a aparência que ele tem, a eloquência com a qual ele fala, o português organizado que ele usa para se expressar. As coisas que são aparentes para o ser humano são aquelas que recebem dele o maior valor. Só que o que é mais importante na vida do cristão é aquilo que só Deus pode ver, o coração. A menos que lancemos mão dos recursos profundos de Deus pela fé, o que ser humano nenhum pode ver, não seremos capazes de suportar as pressões da vida. Ao reunir os discípulos na última ceia, Jesus conversa com eles e distribui com eles a sua intimidade. Dá a eles algumas orientações que eles não entenderam. Dá a eles a alegria do seu tempo, um tempo que era festivo. Comem e bebem juntos. Nós santificamos aquele momento, mas era um tempo de comunhão, era um tempo de gozo, era um tempo de festa, que ele não teria mais com os discípulos, só depois de sua morte. E ainda assim eles não percebem. Jesus queria que eles estivessem alegres. E depois que Jesus é preso, é julgado, é ferido, é acusado e condenado, é morto, o que eles fazem? Eles se dispersam. No caminho para Emaús, eles vão arrazoando, conversando, lamentando. E quando Jesus aparece para dois deles, eles não o reconhecem. Tamanha era a tristeza. O que faziam? Lembrar do passado, lembrar daquele momento gostoso à mesa com Jesus. Eles esqueceram do poder da comunhão, da alegria da comunhão, do gozo da comunhão, da festa da comunhão, do Cristo da comunhão. Paulo dependia do poder de Cristo operando em sua vida, não importa a circunstância em que ele vivesse. Foi assim quando preso, foi assim quando fazendo suas viagens missionárias, foi assim quando enfrentando de cara os discípulos logo depois da sua conversão, a desconfiança deles, o choque de credibilidade, como foi complicado para Paulo ter que passar por cima daquilo tudo, o caçador de cristãos, o assassino de cristãos, se dizendo convertido a Cristo. Ah, como foi difícil para Paulo, queridos. Tudo posso em Cristo. Esse era o lema de Paulo e precisa ser o nosso. Ele é o nosso quando o assunto é prosperidade, mas não é o nosso quando o assunto é sofrimento. Não é. A tradução de Filipos, acerca de Filipenses 4,13, estou pronto para qualquer coisa por meio da força daquele que vive dentro de mim. A tradução desse texto na Bíblia Viva, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Qualquer que seja a tradução de nossa preferência, todas dizem a mesma coisa. O cristão tem dentro de si todo o poder que precisa para lidar com as exigências das situações da vida. Perder um filho, enfrentar uma doença, ficar desempregado, sofrer uma crise conjugal, passar por problemas financeiros, ser perseguido por causa de Cristo. E eu não falei de bênçãos, porque falar de bênção é fácil. Ser cristão nas bênçãos é fácil. Ser cristão nas provações não é para qualquer um. E Paulo não está dizendo que podia todas as coisas aquele que o fortalecia, porque ele estava vivendo um momento fácil. Não! Paulo estava preso, provavelmente em Roma ou em Éfeso, quando escreveu a carta. Paulo não estava ensaboado numa banheira com sais. Paulo não estava tomando água de coco. Paulo não estava passando pelos melhores dias da sua vida. Paulo não estava recebendo um título honorário. Paulo estava encarcerado. Paulo estava sendo humilhado. E ele estava dizendo: ah, que alegria que vocês se lembraram de mim! Que bom que vocês se lembraram de mim! Isso é consolo para o meu coração. Não que eu esteja precisando, mas que bom que vocês se lembraram de mim! Glória a Deus, porque vocês se lembraram de mim. No verso 12 ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, mas como é bom saber que vocês se lembraram de mim. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Queridos, Paulo estava dizendo o quê? Só temos que liberar o poder de Deus pela fé. Alguém disse algum tempo atrás: temos poder quando confiamos na nossa própria fidelidade, mas sim quando olhamos fixamente para aquele que é fiel. Jesus ensina essa mesma lição no sermão sobre a videira, João 15. Ele é a videira e nós somos os ramos. O único propósito do ramo é dar fruto. De outro modo, ele só presta para ser jogado no fogo e queimado. Se ele não dá fruto, ele é cortado. Se ele dá fruto, ele é podado para que dê mais fruto. O ramo não produz fruto com as próprias forças, mas sim usando a vida que flui da videira. Nós somos muito bons em bater no peito e dizer quem nós somos. Nós só somos ramos, a videira é Jesus. Amém. Nós não somos nada. E batemos no peito para dizer: eu posso tudo, eu não posso nada. Verdade. Os discípulos que estavam com Jesus estavam olhando para a videira. Amém. E quando se viram longe da videira, ficaram tristes. Amém. E se esqueceram da festa quando estavam com a videira. Choraram porque estavam longe da videira. esqueceram os ensinos da videira, no sermão do monte, no sermão profético, nos milagres operados. Esqueceram que Jesus disse em João 15, 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando o cristão permanece em comunhão com Cristo, o poder de Deus o fortalece. Ele não se fortalece sozinho. Eles precisaram ver Cristo ressurreto para acreditar. Precisaram pedir para Cristo, deixa eu tocar nas suas feridas, nas suas marcas, para que eu possa crer. Quantos de nós hoje não faríamos o mesmo pedido? Se ele estivesse fisicamente aqui na mesa, porque ele está aqui, afinal de contas, o seu trono não é o nosso coração? Se ele estivesse aqui fisicamente, quantos não pediriam para tocar nas marcas das suas feridas? Para então voltarmos a crer, ou crermos mais? Eu posso ficar viajando nessas possibilidades. Ah, queridos, eu não preciso disso. Se eu crer. A providência soberana de Deus e o seu amor imutável são dois recursos espirituais dos quais podemos nos valer a fim de termos suficiência para vivermos corretamente, abundantemente, e então podermos todas as coisas da videira. Ninguém vai florir, ninguém vai produzir folha, ninguém vai frutificar se não estiver na videira. Ao contrário, será cortado, jogado aqui. O grande desafio de Deus para nós nessa manhã à mesa é parar para pensar. Quão longe a ponta do galho, que é você, está longe da videira. Você já percebeu que o bom agricultor não corta o galho rente ao tronco? Toda vez que a minha mulher vai podar as plantas dela, eu aludo. Eu fico enchendo os ouvidos dela. Sabe? O bom agricultor não corta o galho rente ao caule. Ele corta alguns centímetros para dentro da ponta do galho. Para quê? Para que esse galho possa continuar levando vigor até o lugar onde ele corta, para que esse galho cresça novamente com mais força. Se ele cortar, né, a energia que o caule vai ter que produzir, vai ter que gerar para crescer todo o caule de novo, e então brotar folhas, e então brotar flores, e então brotar frutos, vai demandar quase tudo que esse caule e essa planta tem, e possivelmente ela pode morrer. Ele corta com sabedoria, ele apara as pontas, ele vai lá na medida certa e corta. E aquilo que é cortado vai para o lixo, vai ser queimado, e o resto que sobra, caule e as raízes vão puxar tudo que é necessário, vão jogar para o que sobrou, para que ela possa explodir em vida. Qual é o seu comprimento como galho? Qual é o seu comprimento ou comprimento? Porque essa palavra é meio complicada. Para mim é comprimento. Porque comprimento é dizer oi, tudo bem? Né? Não, qual é o seu comprimento como galho? Eu errei em português? Tem algum professor de português aqui? Tem. É comprimento? Ah, é? Obrigado. A gente nem sabe tudo, né? São Google, é, irmão? Ah, muito bonito, São Google. O Marcelo precisou dar uma saídinha, não voltou ainda, tudo bem. Deixa quieto. Quem sabe, sabe, quem não sabe, baixa as orelhas. Né? É isso aí. Qual é o seu tamanho? Você vai saber. Qual é o seu tamanho como galho? Responda isso quando você estiver de joelhos dobrados diante de Deus. E aí então você vai poder avaliar quantas folhas tem produzido, quantas flores tem brotado através de você e quantos frutos têm sido colhidos.
Amém.
Que Deus te abençoe. Amém. E esse pão, que lembra o corpo de Jesus, te faça pensar.
Amém.
Que o cálice, que lembra o sangue de Jesus, te faça pensar. E que haja vida nova a partir da videira verdadeira. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.